Edição António Jorge. Bom dia.
Bom dia, com produção de Francisco Alves e coordenação técnica de Rui Coelho. Estamos hoje a olhar nesta emissão que agora começa para o campeonato de futebol que terminou no fim de semana e que trouxe mais um título para o Futebol Clube do Porto, o 30º da história. E, para além disso, o Futebol Clube do Porto fechou o campeonato com um novo máximo de 91 pontos. Bateu também na temporada o recorde de jogos consecutivos sem perder no campeonato. Foram 58 seguidos e, no fim de semana, no sábado à noite, houve festa rija na cidade do Porto. Queremos ouvir a sua opinião, a sua análise ao percurso do Futebol Clube do Porto esta temporada. Foi a melhor equipa? O que diz do mérito desportivo do Futebol Clube do Porto? E as outras equipas, as equipas do seu coração, também queremos ouvi-lo. Se assim quiser, podem inscrever-se pelo 800-22-0101 ou pelo 2233-99956. Bom dia, Manuel Queiroz, é comentador de futebol da Antena 1. Obrigado por estares connosco no início desta emissão. Manuel, vou começar com uma frase que pode ser interpretada pelos que não são adeptos do Futebol Clube do Porto como uma provocação, mas os resultados do Futebol Clube do Porto esta época não põem em causa o mérito desportivo da equipa presidida por Pinto da Costa.
Sim, bom dia. Não, acho que é relativamente consensual que o Porto foi, de facto, a melhor equipa no campeonato, melhor defesa, melhor ataque, maior número de vitórias, igualando o maior número de vitórias que uma equipa tinha conseguido nesta fase de, creio que, 8 ou 9 anos de campeonato. 18 equipas, igualando um Benfica de Jorge Jesus, salvo erro, em 2016. E, portanto, é uma superioridade muito grande, alicerçada num plantel forte, mas, sobretudo, de facto, num treinador que em 5 anos no Porto, portanto, em 10 voltas de campeonato, conseguiu em 9 mais de 40 pontos. Este ano conseguiu 47 na primeira volta e 44 na segunda.
Para ti, portanto, o Sérgio Conceição foi o motor da equipa.
É claramente o motor desta equipa.
A locomotiva.
Hoje. Exatamente. É claramente quem dá o ser a esta equipa, quem a define, que uma equipa com muitas virtudes, alguns defeitos, como têm todas, mas que no campeonato português teve uma, e tem tido ao longo destes 5 anos, uma identidade muito clara de jogo muito ofensivo, muito virado para a área adversária, e um jogo que dominante, sempre procurando dominar os adversários, ser mais ofensivo, mais atacante. E, portanto, essa, permitindo uma construção de plantéis fortes, e este talvez o mais forte destes 5 anos, na minha opinião, mesmo com a saída de jogadores muito importantes em janeiro, e que, mas é claramente Sérgio Conceição que dá a identidade a esta equipa.
Além disso, durante esta época, o Futebol Clube do Porto, como tu já aqui sublinhaste, conseguiu feitos históricos, na medida em que teve um recorde de jogos consecutivos, teve um máximo de pontos e teve Sérgio Conceição como locomotiva deste desempenho. Do teu ponto de vista, as outras equipas, nomeadamente aqueles que habitualmente competem mais diretamente com o Futebol Clube do Porto, o que é que lhes falhou esta época? De uma análise rápida aos adversários de Lisboa, digamos assim.
É curioso ver que os 5 primeiros do final da primeira volta são os 5 primeiros do final do campeonato. Isso mostra a continuidade que teve este campeonato. Ao Sporting faltou muito pouca coisa, na minha opinião, porque 85 pontos dá muitas vezes para ser campeão. Já ao Benfica, creio que faltaram várias coisas. O plantel enfim, houve muitos problemas, toda a gente se conhece no Benfica, na transição de uma época para outra, provavelmente afetaram, digamos, a estrutura e depois a forma como o campeonato foi sendo conduzido. A troca de treinador em dezembro, num momento fundamental, foi com certeza uma má decisão, na minha opinião, que prejudicou as ambições da equipa.
Manuel Queiroz, ainda regressando ao Futebol Clube do Porto, há dúvidas ou não? Qual é a tua impressão sobre a continuidade de Sérgio Conceição?
Sérgio Conceição é um treinador que tem, obviamente, mercado. Não há muitas equipas que lhe possam proporcionar melhores contratos e melhores e maiores objetivos do que o Futebol Clube do Porto. Não há muitas, meia dúzia delas. O Porto está normalmente nos 16 melhores da Liga dos Campeões e, portanto, é uma das melhores equipas, é um dos clubes mais consistentes. Agora, há uma ambição, acho que depende muito daquilo que for capaz o presidente Pinto Costa, ou seja, o Sérgio Conceição está muito ligado a Pinto Costa. Se Pinto Costa, enfim, tem a idade que nós sabemos e que é inexorável, não é? E que tem ainda agora, nos 40 anos, falou muito da sua sucessão, etc. Mas imagino que se Pinto Costa se mantiver nas mesmas condições, que Sérgio Conceição vai continuar no Futebol Clube do Porto. Tem um contrato, embora o contrato signifique relativamente pouco nestas situações.
Agora, pela frente, o Futebol Clube do Porto ainda tem uma ambição, e há quem, entre adeptos mais ou menos famosos, e bem famosos, adeptos do Futebol Clube do Porto, dizerem que só a dobradinha salva a época para espelhar o espírito do dragão e a história do Futebol Clube do Porto. Estou a citar Miguel Guedes.
Ganhar também a Taça de Portugal parece é quase uma obrigação neste momento. Vai enfrentar o Tondela que acaba de descer de divisão, está num momento obviamente muito delicado e, portanto, o que será normal é o Porto ganhar, só que não há, digamos, no futebol nunca há essas certezas, nunca se ganha de véspera, é preciso jogar e é preciso ser melhor naquele momento, naquela hora e meia, do que o adversário. Acho que salvar a época é um bocadinho forçado, porque ganhar o campeonato é excessivo, sim, porque ganhar o campeonato é sempre o principal objetivo e ele foi conseguido, e foi conseguido de forma brilhante, acho eu, e portanto agora ajuda a compor uma temporada em que a equipa não, por dificuldades próprias, acho eu, por culpas próprias, não passou da fase de grupos da Liga dos Campeões, teve que, em janeiro, e houve aí um problema grave entre Sérgio Conceição e a administração, e nomeadamente Pinto Costa, com a saída de três jogadores muito importantes no plantel, mas que a administração entendeu que tinham que deixar o clube.
Desculpa interromper-te, Manuel. Essa questão que estás a referir, não sei se a consideras assim ou não, pode ter também tido influência naquela que foi a competência do Futebol Clube do Porto, absolutamente imaculada internamente, falta ainda a questão da taça, mas com algumas manchas a nível europeu. É também por aí que se explica a performance do Futebol Clube do Porto nas competições europeias?
De alguma forma sim, embora eu acho que o jogo com o Lyon, sobretudo aqui no Dragão, foi um dos piores do Futebol Clube do Porto, e em que teve, de facto, dificuldades maiores. O Lyon pôs dificuldades muito evidentes à equipa que o Porto não soube resolver. Acho que isso, esse momento em janeiro em que foram tomadas decisões de saída de três jogadores muito importantes, mas sobretudo o Luís Dias, que era também para quase toda a gente o melhor jogador do campeonato, ter que sair pela dificuldade financeira do clube. Esse foi um momento de tensão, claro, foi evidente nas conferências de imprensa, entre Sérgio Conceição, a administração e, diretamente, Pinto da Costa, que é com quem ele trata estas e outras coisas. E, portanto, esse foi um momento muito delicado e que vamos ver se que marcas deixou também para o futuro. Mas a equipa não ficou mais forte com a saída desses jogadores, o plantel. E creio que Sérgio Conceição tinha a ambição de chegar a uma final europeia e podia ter acontecido, era possível, na Liga Europa. Sem esses três jogadores tornou-se inviável e isso foi também devidamente expresso pelo treinador nas conversas internas e, de alguma forma, até nas suas tomadas de posição públicas.
Muito obrigado, Manuel Queiroz, por ter estado connosco esta manhã na Antena Aberta, o comentador de desporto da Antena 1, na abertura do programa de hoje, dedicado ao final da temporada de futebol. Vamos ouvir agora a opinião de Carlos Soares, que está connosco na Nazaré. O Carlos inscreveu-se pelo 822-0101, que é o número de acesso a este programa para quem está no território português, mas se eventualmente estiver fora de Portugal e quiser também participar, porque esta emissão, como sempre, é audível pelas plataformas diversas da internet fora do país, podem inscrever-se então pelo 22, com o prefixo 0351, 22339956. Muito bom dia, Carlos Soares, obrigado por estar connosco esta manhã. Não sei se é adepto do Futebol Clube do Porto ou não, qual é a análise que faz do percurso do Porto e do resto dos intervenientes no nosso campeonato?
Olha, eu, antes de mais, muito bom dia a todo o auditório. Queria dizer que sou adepto do Sport Lisboa e Benfica. Em relação a este campeonato, se me perguntar se o Porto foi um justo campeão, eu diria-lhe que sim e não. Não há dúvida nenhuma que é uma equipe que joga com garra, com determinação, não dá nenhum lance como perdido. Não o dá dentro de campo, mas também não o dá fora de campo. Tem uma pressão muito alta sobre a arbitragem, tem os senhores no banco, qualquer jogada duvidosa que haja, cai em cima do quarto árbitro, cai em cima do fiscal de linha. Mais concretamente um senhor engenheiro, um senhor pequenininho que eles têm lá assim careca, esse senhor, eu quero dizer, ele parece o Golias, o senhor ataca tudo e todos, não tem medo de ninguém e acho muitíssimo bem. De resto, acho que foi um justo vencedor, como eu disse. Muito mais pressão sobre a bola, sobre o adversário, com essa determinação toda. Em relação ao meu Benfica, teve momentos bons, começou bem, levou uma diferença inicialmente de 7 pontos, depois houve ali uma fase em que se foi abaixo e nunca mais se endireitou. Teve momentos bons, teve bom futebol, teve outros jogos menos bons, teve um comportamento mais ou menos na Liga dos Campeões, teve ali um bocadinho de sorte, andou ali um bocadinho aos tombos e falhou redondamente. Em relação ao Sporting, andou quase a ganhar o título, mas nos jogos que eram determinantes, tanto o do Porto como o do Benfica, mais concretamente em casa, quando o Benfica espalhou-se completamente, e nessas alturas esses jogos são determinantes. E pronto, era só isso.
Obrigado, Carlos.
Adeus.
Adeus, até uma próxima oportunidade. Carlos Soares, na Nazaré. Daqui a instantes vamos ouvir outros ouvintes que estão já connosco em linha. Peço-lhes o favor de aguardarem um pouco mais, porque nesta altura vamos até ao coração do Centro Histórico da cidade do Porto, onde ainda palpitam as emoções azuis e brancas depois de um fim de semana em festa. Há, a esta hora da manhã, ainda certamente ecos dessa alegria que invadiu a cidade durante o fim de semana, com uma festa que levou os jogadores, a equipa técnica, até ao Salão de Festas da cidade do Porto, até à Avenida dos Aliados. A esta hora, em Miragaia, muito próximo do Rio Douro, está a jornalista Cláudia Aguiar Rodrigues, e julgo que, à tua volta, terás alguns adeptos do Futebol Clube do Porto, Cláudia.
Sim, António, estou aqui no Largo. É um Largo bem característico desta zona, Largo de Artur Arcos. Os adeptos ainda são poucos a esta hora da manhã, a maior parte das pessoas está a trabalhar, mas o Vítor Silva, que costuma estar aqui sentado à soleira da porta, por volta desta hora, para sentir a cidade, disse-me que viveu a vitória com o coração cheio, com o coração todo.
À vontade, isso não é hipótese. É uma nação, hein? Isso não é hipótese.
É portista desde que nasceu?
Desde que nasci. Não tive medo do papão e, então, como tal, nós, quando, há uns anos atrás, nasciam e as criancinhas ou eram benfiquistas ou vinham ao papão e comiam. Agora nós é que comemos o papão. E, a partir de agora, Porto campeão. É aquela máquina.
Foi ver o jogo? Onde é que...
Não, porque sofro um bocadinho do coração e... E num beijo, só quando acabo é que manifesto.
E o que é que esta vitória representa para a cidade e para o sentir das pessoas da cidade?
Não é para a cidade, é para o país. Eles é que não dão o braço a torcer lá para baixo. Mas significa muito, porque lutamos contra tudo, contra todos. Estes órgãos de comunicação social, que não interessa dizer nomes, lutamos contra toda a gente. E depois, quando é assim, quando essas vitórias acontecem, estes campeonatos... É adorar isso, é fabuloso, não há hipótese. Não há volta a dar a isso.
Esteve nos Aliados, na festa?
Não estive nos Aliados, mas estive aqui a fazer festa em Miragaia.
Senhor Vítor, tem algum ritual? Fez algum ritual antes do Porto entrar em campo para que tudo corresse bem?
Menina, não há hipótese. Nestes dias nós não precisamos...
Estava confiante?
É sempre a 30, não há hipótese. Com o Futebol Clube do Porto é... não há hipótese, é uma nação. E o Porto, uma pessoa até fica, só de falar, até fica
atordoado. E aqui a sua esposa também esteve presente na...
Não, nos Aliados não, estive aqui em Miragaia.
Mas esteve, tem presente em si a vitória?
Claro que sim.
E o que é que se sente?
Senti que...
Está contente.
Estou contente por ele ter ganho.
Bem, uma coisa que até já não sejamos habituados, não é? Porque o 25 de Abril, quando vinham as equipas do Sul jogar ao Norte, eles entravam na ponte, já vinham a ganhar. E agora não, uma coisa já não é assim. A coisa já é outra. O 25 de Abril não foi só para... Foi para muita coisa, principalmente para isso. Veja lá, de 25 de Abril para cá, quantos títulos a gente já não ganhou.
Obrigada, Sr. Vítor, obrigada. Uma revolução do sentir do futebol. E aqui ao lado, mesmo ao lado deste Largo, há o Rubim Café, um café bastante frequentado pelas pessoas que vivem cá à volta. E nesta altura estão três mulheres sentadas a beber o seu café. Três mulheres que também sentiram a vitória. Diz que não gosta de futebol. Relembra-me o seu nome?
Eu gosto de futebol.
Diz que só gosta do Porto.
Gosto do Porto.
Como é que se chama?
Manuela Porto. Olha, sem querer, o meu nome é mesmo Manuela Porto, viu?
Viveu também com alegria esta vitória?
Sim, senhora. Sim, senhora. Sou da Ribeira, nascida e criada e casada, e continuo aqui na zona do Porto, na mesma. E espero morrer no Porto.
Mas costuma ver jogos de futebol?
Olha, eu não percebo muito de futebol. Mas gosto de ver, mas não percebo. Só sei que é golo quando entra dentro da baliza. De resto...
Era isso a que me referia, que não gosta de futebol, não vê, mas gosta do Futebol Clube do Porto.
Não percebo. Não sei o que é um penalti, não sei o que é isto, não sei o que é. Não percebo, porque nunca fui ver um jogo. Mas é verdade, só sei que é golo quando entra dentro da baliza. Golo do Porto! E eu fico toda contente.
E esta segunda-feira é uma segunda-feira de ressaca dos festejos de fim de semana?
É de ressaca. Olha, de ressaca do Porto, ressaca de dançar, fez sábado e domingo sempre para dançar e pronto.
Onde é que esteve, se posso saber?
Estive nas piscinas de Lourosa, na dancetaria.
Mas teve a ver com a celebração?
Ver o... Ah, claro. Então, se eu moro aqui no Porto, não havia de ir ver o Porto.
E sabe alguma música relacionada com o clube?
Ai, não. Não sei.
Isso me gostava também de cantar, não é?
Não.
Só de dançar?
Ai, só de dançar.
A Lourdes também está cá no café desde cedo.
Sim, sim. Eu vim para aqui há 46 anos. Eu sou de Matosinhos. Não era adepta, era simpatizante de Leixões. E quando vim para aqui morar, eu não gostava do Porto.
Porquê?
Porque eu tinha o meu ideal era Leixões. Porque eu vivi 23 anos em Matosinhos, casei em Matosinhos. Depois é que vim para aqui. Depois, quando em 70 e qualquer coisa, 79 talvez, o Porto foi campeão. Aqui mais na Largo da Praia, onde já esteve, fez uma festa muito grande. E o meu marido levou-me, eu tinha a minha filha mais velha com 2 aninhos, e pronto, e comecei a gostar do ambiente. Já fui muitas vezes ao Estádio do Dragão ver o Porto, vibro com a vitória do Porto, fico ressabiada quando dizem mal do Porto, porque geralmente não têm noção daquilo que dizem. E depois invento histórias, e então os comentadores são do pior que há.
Mas nos estádios costuma...
Nos estádios. Agora, é assim, há muito tempo não vou ao Dragão, tenho muita pena.
Viu tudo pela televisão?
Vejo pela televisão. Eu tenho a Sport TV e vejo os jogos na televisão. Não perco um.
Vocês são o preto e o branco, não é? Percebe tudo.
eu só não...
E é diferente da sua amiga?
Eu só não percebo. Quando é fora de jogo. Ah. Quando está fora de jogo. Porque o meu marido diz: olha, está fora de jogo. Estás a ver? Eu disse, eu não percebo nada disso. Sei lá o que é estar fora de jogo. Eu não sei.
Lourdes, e fizeram uma celebração especial na noite em que...
Não fui. Não fui porque...
Mas em casa, os dragões... Casa,
eu vim para a vim para a rua, não é? Vim para a rua. Fui ali ao McDonald's. Uh-huh. E estava a ver o pessoal a passar, os carros a apitar, a pessoa parece que com o coração até salta fora. Mas já fui muitas vezes para a praça, para meus aliados, festejar as vitórias do Porto. Agora não, porque o meu marido é doente e para ir a pé ele não vai. Então não vai, nós não vamos. Ficámos a ver na televisão, que ficámos cegadinhos, a vibrar com a vitória e a ver as coisas sem nos metermos em confusões.
E aqui esta senhora também é adepta do Futebol Clube do Porto?
Eu não vejo nada.
Não, não vê nada?
Não.
Não. Pronto. E esta senhora, hoje parece que é um dia só de mulheres no café da Rubim Café.
Aqui de manhã, as mulheres vêm tomar o cafezinho, outros vêm tomar o pequeno almoço, e depois, à hora do almoço, é que começam a juntar-se mais os homens.
E com as refeições.
Sim.
Muito bem. Muito obrigada. Nós tivemos aqui, então, um sentir, obrigada a todas, o sentir da cidade, nomeadamente nesta zona, no coração do Porto, como disseste, António Jorge, o sentir da cidade depois de um fim de semana de festejos azuis e brancos.
Um retrato fresco daquilo que é amanhã no centro de Miragaia, perto do Rio Douro, perto da alfândega do Porto, com a jornalista Cláudia Aguiar Rodrigues. Voltamos ao contacto com os ouvintes em linha. Paulo Silva está em Braga. Bom dia para si, Paulo.
Bom dia.
Bom dia
a todo o auditório. Ora, vou começar pelo meu clube. Eu sou benfiquista, mas vou só falar muito rápido, porque depois quero falar de quem ganhou. O Benfica não mereceu, teve uma época de altos e baixos, portanto, não mereceu mais do que aquilo que conquistou, que foi o terceiro lugar. Em relação ao Sporting, sim, eu acho que o Sporting deveria ter sido campeão e já explico porquê. O Sporting teve uma boa época e só não ganhou o campeonato porque o Porto ganhou, obviamente, mas o Porto ganhou o campeonato, na minha opinião, sem mérito, porque foi a época toda sob uma enorme pressão sobre a equipa de arbitragem, sobre as equipas de arbitragem, sobre coação dentro e fora de campo, com visitas à casa de familiares dos árbitros, etc. Portanto, praticou bom futebol em algumas alturas do campeonato, mas não posso reconhecer que houve uma grande influência sobre a pressão que fazem dentro, inaceitável, que fazem dentro dos campos de futebol, porque é um péssimo espetáculo para quem vê dentro e fora do país, e acho que o nosso futebol perde muito, 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 porque são imagens tristes que se vê, como se viu com, no jogo com o Sporting, que até ou quem bateu-se aos jogadores. E faço, não sou sportingista, sou benfiquista, mas faço das palavras do presidente do Sporting, aquelas palavras que ele disse no Dragão, de que isto é a imagem do Futebol Clube do Porto, esta identidade, embora se fosse uma identidade de garra, de pressão, de aquela identidade que toda a gente fala, tudo bem, mas é uma identidade que já ultrapassou isso, esses limites há muito, e que vai sob a coação, sob as equipas de arbitragem, eu não reconheço o mérito ao Porto este ano pela conquista do campeonato. O justo vencedor seria o Sporting.
Obrigado, Paulo. Vamos ouvir em Viseu João Moraes. Bom dia. João? João Moraes? Alô?
Estou, bom dia.
Bom dia.
Bom dia, sou António Jorge e todos os ouvintes. Portanto, em relação ao terminar do campeonato, portanto, eu sou adepto do Benfica e vou aqui deixar a minha opinião. Portanto, a equipa que ganha o campeonato é com mérito. Agora o que vem de trás é que já é mais complicado em explicar. Em relação aos adeptos, ao sistema do Porto, na minha opinião, mais nenhum clube em Portugal faz o que faz a máquina do Porto. Se nós estivermos bem atentos, nos jogos do Porto, os jogadores jogam nos limites. E não há nenhuma equipa em Portugal que jogue nos limites como o Porto, porque sabem que também tem uma coberta por trás que até a determinada altura eles são protegidos. Portanto, aí os meus parabéns. Quanto ao meu Benfica, acho que não foi por causa dos árbitros, mas sim, bastava ter ganho os jogos, os pontos que perdeu em casa, só em casa, e nos últimos dois jogos estava a disputar o primeiro lugar. E uma equipa que quer ser campeão não pode perder tantos pontos em casa. Portanto, basicamente é isto. O Sporting, eu penso que o Sporting não estava a contar de perder em casa com o Benfica, mas acho que não foi por aí. O Sporting no Porto, acho, no meu entender, que o Sporting foi prejudicado por causa daquela expulsão do 4. E para terminar, só queria aqui lamentar uma coisa, e peço desculpa, foi assim que o interpretei. Na divisão do jogo agora do Porto com o Estoril, o treinador Sérgio Conceição, e peço mais uma vez desculpa, eu interpretei assim. O jornalista faz-lhe a pergunta: o que é que ele diz em relação ao que se passou na festa, logo na primeira festa que fizeram no jogo com o Benfica, no Porto, da morte do adepto. E o treinador do Porto simplesmente disse: eu não sei porque é que vocês jornalistas estão tão preocupados com isto e ninguém fala do Porto campeão. Quer dizer, futebol ou o Porto ser campeão ou o Benfica ser campeão ou sei lá, não é mais importante que uma vida. Portanto, deixo só isto e acho que está tudo dito. Já ouvi colegas que também já falaram hoje. Portanto, também salvaguardar, como eu disse há pouco, a máquina do Porto trabalha do mesmo lado, seja faltas a favor ou contra, eles estão sempre a ajustar. E há um elemento do banco do Porto, principalmente dois, treinador, que é o treinador mais com mais pulsões no nosso campeonato. É o treinador que é mais pulso e é o que é menos castigado. E depois o senhor Baixinho, como costuma dizer, não sei agora, não me lembro bem o nome dele, que também é dos que é mais pulso no futebol português, e os castigos estão à prova. É tudo. Peço imensa desculpa.
Obrigado. Estava a referir-se a Luís Gonçalves. Vamos ouvir agora, nesta emissão da Antena Aberta, que estamos a procurar escutar a opinião dos nossos ouvintes sobre o balanço que fazem da temporada e também do facto do Futebol Clube do Porto ter conquistado o 30º título. Podem inscrever-se pelo 800-22-0101. Vamos ter agora connosco o Vítor Martins, comentador também de futebol da Antena 1. Vítor, bom dia. Do teu ponto de vista, quais são os traços essenciais que marcaram esta temporada? Claro que o Futebol Clube do Porto ganhou e julgo que partilharás que não há grande discussão relativamente ao mérito desportivo dessa vitória.
Bom dia, António Jorge, e ouvintes da Antena. Sim, é evidente, num campeonato de 34 jornadas, normalmente ganha aquele que é mais regular e é mais forte, e sem dúvida nenhuma que o Futebol Clube Porto foi a equipa que conseguiu ter mais regularidade e que se projetou melhor para esta temporada. Eu acho que o ouvinte anterior tocou aqui em aspectos muito importantes no que diz respeito à vitória da equipa azul e branca, sobretudo à atitude que a equipa tem perante a competição. Portanto, joga sempre nos limites, é uma verdade, tem uma atitude competitiva superior a todas as outras equipas do Campeonato Nacional e isso faz, de facto, com que a equipa de Sérgio Conceição, não sendo dotada do melhor plantel, consiga agregar entre todos essa competitividade que é, de facto, superior às equipas contrárias. Todavia, este ano, o Sporting foi, inclusivamente, mais forte que o ano passado, fazendo os mesmos pontos que fez o ano passado, mas encontrou pela frente uma equipa mais capaz a nível técnico e tático, que permitiu que fizesse mais pontos e que tivesse sido campeão. E, de facto, o Sporting, fazendo exibições até melhores do que as do ano passado, não foi capaz de ser campeão, precisamente porque encontrou um adversário muito mais forte, não o tendo encontrado na época passada. Pois o outro crónico candidato ao título esteve mais uma vez abaixo daquilo que era expectável e, portanto, não conseguiu sequer morder os calcanhares aos outros dois, que acabaram com uma diferença pontual muito significativa. Daí para baixo, de facto, o Sporting Clube Braga novamente a intrometer-se ou a tentar intrometer-se entre os três denominados grandes e o resto da tabela classificativa fala por si. Gil Vicente, surpreendentemente, na quinta posição e depois uma Vitória que está sempre à espera que seja o quinto ou o quarto em Portugal, acaba de ficar na sexta posição e depois a proximidade entre o 13º e o 7º classificado demonstra claramente que daqui para baixo há uma falta de competitividade muito grande e, de facto, há uma decalagem muito grande entre os três primeiros e os outros e depois há ali um Sporting Clube Braga e um Vitória que conseguem estar normalmente acima de todos os outros, em que, de facto, penalizam muito aquilo que é a qualidade do futebol português.
Vitória, depois também há o adeus ao Tondela e o olá, digamos assim, ao Rio Ave de volta e ao Casa Pia, que há 80 e tal anos que não estava na primeira Liga.
As equipas da segunda Liga que acabam por cair da primeira para a segunda têm que dar corda aos sapatos e na época seguinte fazer tudo para subir, porque depois entram aqui numa fase financeira muito complicada e depois torna-se mais difícil subir. O Rio Ave conseguiu isso, fez um investimento claro para subir e, portanto, foi campeão da segunda Liga com todo o mérito, foi sempre a equipa mais regular. O Casa Pia, que esteve muito tempo na frente com o Benfica B, acabou por claudicar na parte final e ficar em segundo lugar, mas conseguir também aquilo que eram os seus objetivos e, sobretudo, aquilo que se propôs a determinada altura do ano. E agora vamos ver o Tondela sai, uma equipa que vai à final da taça. Penso que é inédito uma equipa da segunda Liga disputar a Supertaça com o Futebol Clube Porto no final do mês de julho. Será inédito e, inclusivamente, poderá acontecer uma coisa curiosa. É que se o Tondela vencer a final da Taça de Portugal, algo que, de facto, é difícil, pode, inclusivamente, uma equipa da segunda Liga ir às competições europeias na próxima época, o que é todo improvável que venha a acontecer na Europa do futebol. Pois, Belenenses SAD, enfim, uma SAD não tão histórica como o clube, também acaba por cair e há ainda a possibilidade de Moreirense e Desportivo de Chaves disputarem esse play-off e uma delas ficar ou outra subir para a Primeira Liga. Vamos ver qual é que é mais capaz de se manter. Portanto, isto é o essencial que resulta do futebol profissional português.
Muito obrigado, Vítor, pelo olhar mais abrangente. Vítor Martins, comentador de futebol da Antena 1. Artur Constantino está connosco na Maia. Saúde, bem-vindo ao programa desta segunda-feira.
Olá, Sr. António Jorge, bom dia para o senhor e para toda a auditória e uma saudação para todos os esportistas. Claro que estou contente com o meu clube ganhar. Por vezes fico triste por comentários de alguma imprensa, como ainda se viu a semana passada, que em vez de darem aso e valor àquilo que o Porto fez durante o campeonato, não. Entreteram-se, infelizmente, a falar daquele trágico acontecimento que aconteceu. Que todos lamentamos, não é? Mas certa imprensa não deu real valor. Mas não interessa. Ganhou uma equipa do topo, uma equipa do topo mundial, que querem, quer não. Principalmente os do Sul e alguma imprensa, não só a imprensa, como alguns governantes que temos, que tratam muito mal o Norte. E eu sou um acérrimo defensor do Norte. Além de ser um simpatizante do Futebol do Porto, sou um simpatizante acérrimo do Norte. Por isso, lamento que o que aconteceu. Lamento todos esses... esquecerem-se que o Futebol Clube Porto não é um clube regional, como muitas vezes é tratado, mas é um colosso do futebol mundial. Um bom dia para o senhor.
Obrigado, Artur. Vamos agora até mais a sul, bem a sul, aliás, em Lagos. Eduardo Paulo, bom dia. Alô, Eduardo.
Sim, bom dia.
Bom dia.
Muito bem. Bom dia a todo o auditório. Pronto, eu queria só manifestar a minha opinião relativamente ao Porto vencedor este ano do campeonato. Eu diria que este campeonato foi em homenagem à comentadora do programa Trio de Ataque da RTP. Este comentário foi uma amassada. Mas foi uma amassada porque, essencialmente, como vem sendo o hábito com o Futebol Clube do Porto, a pressão sobre a arbitragem. Foi um escândalo este ano. Nos anos anteriores, nunca se tinha visto com tanta pressão sobre a arbitragem, mas este ano pronto, extravasou mesmo. E nesse sentido, acho que não há mais nada a dizer, pronto. Quando um jogo é viciado, não há possibilidade de darmos os parabéns aos vencedores. Bom dia, obrigado.
Olá, Bernardino Ferreira, a falar de Santa Maria da Feira. Bom dia para si.
Bom dia, Sr. António Jorge.
Bom dia.
Muito gosto em cumprimentar, falar com o meu amigo uma vez mais. E eu só queria dizer duas coisas aqui, que sou rápido nisto, que é o seguinte. Eu não sei porque é que todo mundo se queixa das arbitragens e disto e daquilo. Quando se ganha, acho que se ganha bem uma equipa que perde um jogo num campeonato em Braga, e até me parece que foi mal perdido, mas pronto, perdeu em Braga, e todo mundo fala da arbitragem, fala dos jornais. Eu vou ser muito honesto, eu vejo os jogos de todas as equipas, as pequenas, e vejo os jogos todos. E já que a minha relação aos jogos estou de acordo com como estou a ver o jogo, não é? É comentaristas que têm a sua tendência, como eu também tenho. Eu não vou criticar um jornalista por ele ter uma tendência, pois ele, a sua tendência, tenha que respeitar a opinião dele. Agora, o Porto, que chega ao final de um campeonato praticamente com uma derrota e bate recordes de pontos, que mais se pode dizer? Foi um bom ganhador, quem quiser dizer o contrário, a gente aceita o que dizem, mas acho que foi um bom ganhador o Futebol Clube do Porto. E as outras equipas, vou ser muito sincero, só me deixa pena, e vou dizer a Académica de Coimbra, porque era um histórico do nosso futebol, tantos jogadores, uhum, tanta categoria nos deu, e baixar à terceira divisão. Isso é que me deixa muito a pena a Académica de Coimbra, porque em realidade era uma das equipas, quando eu precisava de visitar um quadro para aquela zona centro, tentava sempre ver a Académica. E agora, infelizmente, se for, tenho que vê-la na terceira divisão. É a única que me deixa. E queria, se o senhor me permite, dar cumprimentos a todos os esportistas aqui da zona da Nogueira, de Espinho e da Feira, e a todos os benfiquistas, sportinguistas, porque ao fim e ao cabo todos lutaram por o mesmo objetivo, mas não podem ganhar todos, têm que ganhar só um.
Isso é bem, isso é bonito, esse fair play. Obrigado, Bernardino. Bom dia. Vamos ouvir Paulo Trindade a falar de Torres Vedras. Seja bem-vindo também ao programa, Paulo.
Bom dia para toda a auditória. Eu, como árbitro de futebol, fui durante 12 anos. O Porto tem um bom plantel, mas o Porto foi muito ajudado esta época. Tanto o Porto como o Sporting. Eu vejo no estádio de Alvalade. O árbitro Fábio Brissimo, qual foi meu colega, que é triste. É triste ver um árbitro daqueles que eu liguei no fim do jogo. Ele fez tudo para o Sporting ganhar. Dá 7 minutos para o Sporting empatar o jogo e o Benfica marca um gol lá quase a acabar o pano. Até ele, o Cebolinha, é empurrado na linha lateral, que é substituído, e ele do outro lado, vem mostrar um cartão amarelo, um jogador assim para a linha lateral, ou para o banco. É assim, é pena a gente ter a nossa arbitragem como nós temos em Portugal. Há um jogador do Benfica no estádio das Antas, como foi às Antas, levou uma pisadela com pontos no pé. Eu não digo o nome dele, toda a gente sabe que é o homem. E o jogador que o pisou, que fez aquilo, não foi castigado. Porquê? Porque o que é que temos na nossa liga, na nossa Federação Portuguesa de Futebol? Um treinador fala, é castigado. Na outra semana já não vai para o banco. Então, onde é que temos onde é que temos a nossa arbitragem portuguesa? Eu pergunto. Eu vejo jogos que eu tenho pena de ver aqueles jogos. Pena. Eles haviam de apitar, era um jogo distrital. Só em relação. Isso é que eles haviam de apitar como eu apitei. Que eles não faziam aquilo que eles lá fazem.
Obrigado, Paulo. Bom dia para si. Paulo Trindade a falar, Torres Vedras, em Gondomar, Rui Vieira. Bom dia, Rui. Rui, não está. Caiu a chamada, aparentemente. Vamos tentar recuperar esta comunicação com este ouvinte que se inscreveu pelo 822-0101. Enquanto isso não é possível, tentamos trazer aqui a voz de Carlos Ferreira em Santo Tirso. Bom dia, Carlos.
Bom dia.
Bom dia.
Tinha estado a ouvir o vosso programa.
E que tal?
Onde se diz tanto mal de arbitrais a favor do Porto, quando se vê um golo anulado por 2 centímetros, lamenta-se muito. Quando se vê um golo anulado por 1 centímetro a favor deles, o árbitro foi muito honesto. Portanto, isto, temos um futebol de acusações, só se olha quando é a nosso favor. Quando é contra nós, nada está bem. E não se consegue dar mérito a quem o teve em campo. Acusa-se. Há uma opinião muito diferente. Mas é a realidade. Como foi uma equipa portuguesa que ganhou cá do Norte, pois do Sul estava tudo bem. Já estamos a tratar isso ao Norte ser esquecido. Mas é em tudo.
Obrigado, Carlos Ferreira. Bom dia para si. Vamos então tentar ouvir a voz do Rui Vieira em Gondomar. Bom dia.
Sim, bom dia.
Bom dia e bem-vindo.
É o seguinte, as pessoas têm a memória às vezes curta. Por exemplo, puxar para trás, não entender o Sérgio Conceição tem lá uma estátua, mas devia ter 3 ou 4, porque este sabe que está lá no PQP, é só por isso. O homem vale por 10, Pinto Costa é enorme, mas teve lá o Luís Castro, teve o Paulo Fonseca, teve o Lopetegui, teve o Nuno, teve o Peseiro, e estes treinadores com bons resultados na Europa, nesses clubes que passaram, o Castro, o Fonseca, e praticamente só ganhou o Paulo Fonseca uma espartada, né? E teve que vir o homem, barrer um bocadinho, e digamos, limpar aquilo que anda lá, porque nem sempre são tudo rosas e são tudo azul e branco, né? Quanto ao campeonato em si, para nós é bom que exista sempre uma CMTV ou duas ou três. É bom que liguem sempre para aí a dizer que foi disto, foi daquilo. Não, isso aí não, faz-me lembrar, o Sérgio Conceição faz-me lembrar o campeão Boa Vista do Jaime Pacheco. Ele quer garra, 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 garra. Claro que o Porto tem sempre melhores jogadores que os equilibram, que os jogadores que fazem fantasia, com o Boa Vista naquele tempo, não é? Mas o que
a ideia de comer isto, a relva, não é?
Exatamente. O que diferencia isto é isso, porque nós puxamos bem a fita atrás. Calhar no primeiro ano fomos campeões com ele, e agora quando foi aquele campeão o Porto sem público, se calhar não merecia tanto como mereceu este ano. Também não é para ser campeão a 6 jornadas do fim, que não tem estofo nem tem um plantel para isso, não é? Mas nós puxamos bem a fita atrás também. E os benfiquistas também esquecem. O Pizzi não tinha que ir embora. Tinha que ir embora o Pizzi, o André Almeida e o Rafa. Porque já dizia o Vítor Oliveira, o homem que morreu, o homem campeão das vidas, que tens um balneário bom e um balneário mau. Se não corres com o balneário mau, nem que sejam os melhores jogadores que estejam lá, não ganhas nada. E o André Almeida, e o Rafa, e outros, só andam lá em emprestar o balneário. Até podem ter nome, mas que é que adianta, mas não jogam. O César Oliveira e o Corona ficavam no banco. E ele olhava para o banco, o homenzinho, para o Conceição, e dizia, tem que meter esses dois, que esses homens são casa, homens da casa, mas não andavam lá a fazer nada. Então, se não andam lá a fazer nada, mas volta lá 2 júniores com 16 anos. E as pessoas têm que mentalizar-se. Nesse aspecto, o Pinto Costa é muito forte em termos de barrer e correr, mas nisso o Conceição é quase como um irmão, porque consegue, digamos, limpar aquilo tudo, não é? Porque na Liga Europa já houve com as equipas que lá estavam. Eu acho que o Porto poderia ter ido mais longe, porque ele contra o Alásio meteu 4 ou 5 que não jogavam e disse que o foco era o campeonato. Depois começou-se a aproximar as meias finais e ele, ora bem, vou apostar nos melhores, eu compreendo. Mas eles, com o Lyon, foi um jogo em que o dia choveu o dia todo. E eles à meia hora do jogo com o Leão já não perdiam das pernas. Depois veio o jogo com o Sporting também chuva. O Sporting bastava, mas bastávamos nós, digamos, empatar, que tinha que ganhar o Sporting. Ele tornou-me ter uma nuance. No Conceição, no primeiro ano, metia 7 jogadores para a Taça da Liga, 7 jogadores para a Taça de Portugal diferentes. Neste ano, quando se começa ali a apertar os resultados, começam a meter sempre os mesmos. E na equipa, no fim, andou ali um bocadito... Disse que queriam, mas já não queria.
Ok, mas obrigado, Rui. Obrigado. Obrigado. Vamos ouvir agora a opinião de Alcínio Costa em Lisboa. Bom dia.
Olá, bom dia, Sr. António Jorge.
Bom dia.
Olha, em relação ao campeonato, o campeonato mais uma vez demonstrou que o futebol em Portugal é uma mentira completa. Não há nada a fazer. Eu, a partir daquele jogo do Porto Sporting, em que o Coates leva uma pisadela e é expulso, eu vi logo que o campeonato estava entregue. Infelizmente é verdade, porque para mim não é o Porto que ganha o campeonato, para mim são as equipas de arbitragem. E depois tem um presidente que permite tudo e mais alguma coisa, porque ele é conivente com tudo e mais alguma coisa, com a violência e com tudo isso. E depois para dizer também... que as pessoas que eu já ouvi aqui, que são do Norte, têm aí o síndrome, têm o síndrome da saloiada, porque eles não se convencem. Portugal é só o Portugal não é Norte,
bom,
não é Sul, não é nada.
Também não é necessário utilizar esse tipo de linguagem, Alcínio.
Isto é um desabafo. Pois. E, portanto, é como digo, o Sporting podia ter sido campeão se não fosse aquele... aqueles dois jogos contra o Futebol Clube do Porto, porque não há dúvida nenhuma que a partir daquele momento eu vi logo quem é que ia ganhar o campeonato. Não foram eles, foram alguns árbitros. E sabe porque é que são alguns árbitros, Sr. António Jorge? Porque os árbitros têm medo do Futebol Clube do Porto, são ameaçados com as famílias, são ameaçados nos empregos e tudo isso, porque isto não continua. E o Porto teve 58 jogos sem perder. Mas isto alguma vez cabe na cabeça de alguém? Isto é como na Alemanha, 10 anos seguidos.
Então, desculpe lá, mas ter 58 jogos, o Benfica já tinha tido 56, portanto, essa comparação carece um bocadinho de alguma lógica. Alcínio, peço-lhe desculpa, mas vamos avançar porque já estamos em cima de... Falta pouco tempo para fecharmos o programa e tenho ainda aqui dois ouvintes em linha e gostava que eles pudessem também manifestar-se. Fernando Gomes está na Maia. Bom dia, Fernando.
Bom dia, António Jorge. Não é na Maia, é da Maia. Da Maia, Conselho.
Da Maia, sim, senhor.
Da Amadora.
Muito bem.
Eu sou sportinguista, portanto... 43 anos de sócio e concordo em absoluto com a análise que fez o Rubén Amorim, dizendo que o Sporting não foi competente, o Sporting, digamos, falhou na eventual conquista do bicampeonato. E digo isto porquê? Há uma jornada que é crucial e eu, que analiso o futebol já há muito tempo, disse, esta jornada, não há dúvida nenhuma, que catapultou o Porto para o campeonato. E foi precisamente a última jornada da primeira volta em que o Sporting perde nos Açores e o Porto, no dia seguinte, joga no Estoril. Está a perder por 2-0. O Estoril marca um terceiro gol que foi invalidado. Ainda hoje estou para saber a que propósito é que esse terceiro gol do Estoril foi invalidado. E, faltando meia hora para o jogo acabar, o Porto, foi buscar aquela força natural que o Sérgio Conceição aí dou-lhe mérito, empresta às equipas, e naquela meia hora o Porto virou um resultado de 0-2 para 3-2. E eu disse assim, o campeonato com esta decisão, com esta jornada, está literalmente, digamos assim, encaminhado para o Porto. O Sporting logo a seguir vem jogar com o Braga em casa e perde. Foram ali duas derrotas que nos custaram efetivamente o campeonato. No jogo do Porto, a que eu assisti, porque eu sou um sportinguista que vou aos estádios, não vou só ao Alvalade, vou aos estádios, digamos, dos clubes adversários, verificou-se aquela situação que já foi relatada aí por alguns ouvintes, que aquilo, efetivamente, aquilo foi um escândalo de lesa pátria. Quando aqui há muito tempo, portanto, o José Maria Pedrota falava em roubos de igreja, não é? nós, sportinguistas, vemos aquela situação, vemos aquele aparato todo com os dirigentes do Porto, com aqueles indivíduos dos os spotters e os homens dos blusões amarelos e dos blusões azuis.
Eu acho que já percebemos o essencial do seu raciocínio. Eu peço-lhe desculpa. Queria só ter ainda tempo de ouvir alguns instantes o Licínio Ramos a ligar da zona de Aveiro. Bom dia, Licínio.
Bom dia, bom dia. Olha, eu só queria dizer, aqui na minha zona há muitos benfiquistas. Há muitos, eu sou um adepto, não sou sócio portista, mas sou um adepto e gosto muito do Porto há muitos anos. E tem que se dar o valor, muita gente não pensa nesse pormenor, tem que se dar o valor a quem o tem. Ora, quem ao longo da época dos jogos conseguiu ser campeão, por alguma coisa foi. Há muitas opiniões.
Para todos os gostos, como se vê sempre neste programa, habitualmente aqui na Antena 1 pode ouvir-nos entre as 11 e o meio-dia, de segunda à sexta-feira, o espaço interativo da rádio. Até amanhã.